toxicidade dos produtos para o homem. E, obviamente, a toxicidade desses produtos também para o ambiente, para os auxiliares, a sua seletividade, portanto, todos estes fatores e todos estes critérios estão claramente definidos para cada uma das culturas. Com base nestes critérios, os produtos são classificados em produtos que o agricultor pode utilizar, portanto, produtos permitidos, aqueles que não pode utilizar e, portanto, não são permitidos, e aqueles que eventualmente poderá utilizar com algumas restrições. Mas não basta dizer o que é que ele pode utilizar. O agricultor tem que selecionar os produtos de uma forma racional, de uma forma consciente e, efetivamente, tem que utilizar aqueles que têm os menores efeitos secundários. E, por isso, é disponibilizada, nesses documentos que os senhores podem consultar, as listas dos efeitos secundários. Listas essas que dizem ao agricultor e ao técnico quais são os efeitos dos produtos para os auxiliares mais relevantes na cultura. E para cada um dos produtos são disponibilizadas todas as informações atualmente disponíveis sobre a toxicidade desses mesmos produtos para abelhas, para o ambiente, para os organismos aquáticos, para as aves e para a fauna selvagem. Ora bem, como é que efetivamente estava e esteve até 2007? Ou mais propriamente até a ser publicado o Decreto-Lei 256, a proteção integrada. A proteção integrada baseava-se no seguinte pressuposto: o agricultor tinha que aderir a uma organização reconhecida. Essa organização era reconhecida na altura pela DGPC. Era apresentado um dossiê do qual constavam documentos relativos ao corpo técnico. Tinha que ser provado efetivamente que corpo técnico tinha, qual era a sua formação e, efetivamente, quais eram os agricultores aos quais era prestada assistência técnica e, obviamente, tinha que ser apresentado um plano que pressupunha como é que a organização, como é que o seu corpo técnico iria pôr no terreno a proteção integrada. Efetivamente, este corpo técnico era a peça-chave de todo o sistema. Porquê? Porque este técnico dava uma formação e um acompanhamento permanente aos agricultores. E por isso, os agricultores tinham este permanente apoio por parte da sua organização de agricultores. Os produtos eram efetivamente certificados até 2007, 2000, sim, 2007, num regime voluntário. Depois, como sabem, no âmbito do PRODER passou a ser obrigatório, e este sistema era controlado em determinada percentagem, percentagem essa definida por regras comunitárias, pelo IFAP e pelas direções regionais. Efetivamente, as culturas mais representativas no nosso país, em termos de proteção integrada, era a vinha e o olival. Eu não sei se gastei meu tempo, se...
Ainda não.
Mas se calhar.
Ainda não
Pronto.
concluí.
Ora bem, efetivamente, já hoje aqui foi dito, e se calhar convinha referir uma vez mais. A Diretiva do Uso Sustentável é efetivamente um marco. Um marco porque vem definir e vem estabelecer um quadro para a utilização sustentável dos pesticidas. Até então, como sabem, existia um quadro regulamentar, o decreto, a Diretiva 91.414 e a sua transposição para o direito nacional, mas que se referia única e exclusivamente à colocação no mercado. Com a Diretiva do Uso Sustentável, para além de complementarmos a questão relativa à colocação no mercado, efetivamente, vimos pela primeira vez, a nível comunitário, um quadro que estabelece a utilização sustentável dos pesticidas. Esta diretiva tem uma particular preocupação com os riscos e efeitos da utilização dos pesticidas na saúde humana e no ambiente e, efetivamente, tem como grande objetivo promover a utilização da proteção integrada e da agricultura biológica. Para a redução do risco, como sabem, é efetuada uma, e nesta diretiva são abordadas várias áreas, áreas que, de algum modo, podem contribuir para a redução do risco, mas vamos abordar a questão da proteção integrada. Efetivamente, quando se analisa a transposição da diretiva e se analisa a transposição para o direito nacional, essa transposição não pode ser feita, essa análise não pode ser feita usando ou analisando a proposta de lei que está hoje aqui na mesa. Essa análise seria redutora, seria uma análise muito simplista se não olhássemos para aquilo que já existe. Efetivamente, quando é dito que não existe uma definição na proposta de lei, ela não existe. Essa definição está no decreto de lei. Se disserem, ou se efetivamente a Comissão disser, bem, mas possivelmente não ficará mal aqui a definição. Não, possivelmente não ficará mal. Possivelmente complementará e será uma mais-valia para a transposição da diretiva. Efetivamente, no que se refere ao artigo 4º, ele está transposto na proposta de lei e o artigo da proteção integrada, tal como referi no início, este artigo está transposto. Está transposto se analisarmos o que está no artigo 51, mas ele não pode ser analisado isoladamente. Ele tem que ser analisado efetivamente com o que está no decreto de lei. E o mesmo se passará com os aspectos constantes do artigo 14 até nos seus vários pontos. Efetivamente, os indicadores, a formação e os princípios vêm expressos na transposição e os princípios gerais da proteção integrada, quando foi feita a transposição da diretiva, foram colocados em anexo nesta proposta de lei para efetivamente constarem de uma forma clara e efetiva. O que não obsta de olharmos para aquilo que está no Decreto-Lei 256. Estou a terminar. Apenas e só para terminar, perguntarão efetivamente como é que se pretende obrigar ou tornar obrigatória a aplicação dos princípios gerais da proteção integrada a todos os utilizadores profissionais a partir de 1 de janeiro de 2014. Ora bem, se analisarem a diretiva, é nos planos de ação nacional que têm que ser estabelecidos, que têm que ser definidos os modos como esses princípios serão tornados obrigatórios. Efetivamente, estamos neste momento a aguardar a publicação de uma portaria que constituirá, no fundo, um grupo de trabalho, já aqui hoje mencionado, e esse grupo terá a missão de discutir e de analisar as questões relativas não só às várias áreas da diretiva e que pretendem contribuir para a redução do risco, mas também o modo como os princípios vão ser efetivamente aplicados. E esses planos de ação nacional terão que obrigatoriamente obedecer ao que está estabelecido na diretiva. Portanto, vão ter que ter objetivos, metas, calendários e indicadores, tendo em conta sempre estes dois princípios. Muito obrigada.
Muito obrigado nós pela exposição que me fez o favor de fazer.
Peço desculpa pelo...
Não, estamos perfeitamente em tempo. Não há mais razão para falarmos nessa matéria do tempo. Entramos agora na segunda parte desta audição, com a intervenção dos partidos políticos, dos parlamentares, melhor dizendo. Eu começaria pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, uma vez que o Partido Comunista Português também é o autor deste requerimento, e depois registava e pedia aos restantes grupos parlamentares que indicassem os respectivos intervenientes. Partido Socialista, Deputado Miguel Freitas, Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Lins, Partido CDS, Partido Popular, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac. Será esta a ordem? 5 minutos para cada um dos intervenientes. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não. Não. Primeiro, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Não tem qualquer problema. Não, não tem problema nenhum. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por agradecer aos nossos convidados a intervenção muito desenvolvida e, do meu ponto de vista, muito clara, a completar um conjunto de documentação que já nos tinha feito chegar sobre o assunto. E julgo que até a forma como colocaram a questão, as palavras não dizem tudo, mas às vezes a forma como se dizem as palavras ou se fazem algumas coisas também dizem muito relativamente à importância deste problema e da necessidade de travarmos uma batalha pela correção possível, tanto quanto possível, daquilo que consideramos que pode não ser correto. Eu julgo que, para mim, muitos aspectos estão claros, estão claros para o grupo parlamentar do PCP, do conjunto da documentação que fomos recebendo, mas há aqui algumas questões que, apesar de tudo, eu gostaria de... Penso que é importante que fiquem claros para a comissão que vai debater estas questões. Nós, quando estamos a falar da aplicação de fitofármacos ou pesticidas ou biocidas, portanto, há até aqui esta indefinição que o professor anota de conceitos, alguma indefinição de conceitos relativamente na abordagem desta questão. Nós estamos a falar, de facto, do ponto de vista dos humanos, dos homens e das mulheres, e também dos animais, de venenos. De venenos com consequências, do ponto de vista da saúde, particularmente graves, desde os cancerígenos a mutagénicos, a consequências na própria reprodução. E eu julgo que esta é uma questão fundamental na abordagem desta questão, deste problema, porque a facilidade com que qualquer um de nós vai a uma casa destes produtos, legalizada ou não legalizada, e os compra e os pode aplicar, evidencia os riscos que temos em cima da mesa. Para comprar uma pistola, nós precisamos de ter uma licença. Em Portugal, o uso das armas continua a ser controlado, mesmo se não totalmente não suficiente. E nós estamos a falar de produtos que têm exatamente, podem ter exatamente essas consequências, com um risco maior, é que elas são utilizadas de uma forma que depois se perde o rastro à sua própria aplicação ou existência. Para lá de todas as consequências do ponto de vista ambiental que também referiram. E eu julgo que até relativamente a uma questão que gostaria, uma primeira questão que gostaria de vos levantar, porque um dia destes, nesta comissão, apreciámos uma comissão europeia sobre o crescimento da resistência antimicrobiana na alimentação humana. E eu julgo que é uma comunicação recente da Comissão, preocupada, portanto, com este problema, e mereceu até aqui uma avaliação, uma análise da Comissão, positiva, naturalmente, relativamente a esta questão. Eu julgo que esta questão, inevitavelmente, se liga. Mas gostaria de vos colocar esta questão. Depois, relativamente à avaliação, que é feita, toda a documentação que o professor Pedro Amaro nos fez chegar e por aquilo que aqui foi referido, claramente negativa, portanto, a necessidade de uma profunda alteração do quadro legislativo que o Governo nos propôs. E, desse ponto de vista, naturalmente que nós estamos inteiramente disponíveis para participar nesse trabalho. Foi nesse sentido que propusemos que fossem ouvidos junto de entidades, entre os quais os convidados hoje aqui ouvidos, mas eu, relativamente a uma questão, gostaria de, também ainda de ter claro. Portanto, não há qualquer dúvida de que aquilo que consta da diretiva do ponto de vista do calendário relativamente à proteção integrada é que, a partir de que deveria estar concluída a aplicação dos seus princípios gerais, a introdução dos seus princípios gerais, até 1 de janeiro de 2014. O que significa que nós temos, o país tem um mês, um ano e 3 meses, ou 2 meses, para o fazer. E que também na proposta de lei, o que está é a ideia de que é a partir de 1 de janeiro de 2014. E, portanto, isto é uma contradição. Eu estou a colocar esta questão porque foi uma das perguntas que fiz ao Secretário de Estado quando ele apresentou a proposta de lei e relativamente à qual não tive resposta se isto ia ser ou não corrigido. O que eu percebo é que os planos nacionais, portanto, que já deveriam estar em aplicação, deveriam prever exatamente, entre outros aspectos, esta concretização. Uma outra questão, já não é agora aqui relativamente a outro tipo de questões, algumas recentes ligadas com a proposta de lei e outras que há muito tempo esta Comissão vai ouvindo, vai registando, muitas vezes sem depois ser capaz de tomar iniciativas, mas gostaria de vos colocar uma questão que é a seguinte. Na passada quarta-feira foi ouvido aqui assim, exatamente a seu pedido, a Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas, que associa as principais indústrias químicas, representantes portugueses da indústria química, que produzem estes produtos. E a ANIPLA, eu não estive presente na audição, por razões de sobreposição de audições aqui nesta casa, por vezes não é possível articular, mas li a apresentação que eles fizeram. E eles têm uma abordagem tão bem crítica relativamente à proposta de lei. Por exemplo, referem que a legislação é importante, mas só tem repercussões se existir fiscalização adequada. E referem que, portanto, que haverá distribuidores destes produtos que não estão licenciados, que haverá dificuldades em controlar produtos ilegais, que a fiscalização oficial de resíduos nos alimentos está fragilizada, e nós sabemos que está, até por alguns dados que vieram recentemente para cima da mesa, para o conhecimento público. E eu vou terminar, Sr. Presidente, devo terminar. E depois tiram até esta conclusão espantosa. Continuamos sem conhecer a visão estratégica do Ministério para o setor dos produtos fitofarmacêuticos. Portanto, aparentemente, estão completamente... Apenas um minuto, ó Sr. Presidente.
Mas é um minuto.
Gostaria senão... que, porque isto também decorre desta questão, o problema, um problema muitas vezes aqui debatido, que é o problema do tempo de homologação dos fitofármacos. São capazes de dizer alguma coisa. E, finalmente, quando referem o excesso de combate químico, a que, de certa forma, a proposta de lei... não interromperia, que neste momento existe no nosso país, eu diria que este combate também está ligado a uma multiplicação nos últimos anos, 2, 3 anos, à multiplicação numa dimensão provavelmente que o país não conhecia, de pragas e doenças na produção vegetal, incluindo a floresta, que na incapacidade dos serviços técnicos, das organizações de agricultores, dos produtores encontrarem outro tipo de respostas, isto está-se a traduzir, inevitavelmente, numa intervenção da luta química, mesmo que isso encareça, e está a encarecer, a ideia que eu tenho, gravemente, os custos operacionais da produção vegetal nacional. Obrigado.
Deputado Agostinho Lopes, só como nota, também para a sua boa gestão de tempo, gastou 9 minutos e 45 segundos, praticamente o dobro daquilo que estava estabelecido, é só para todos gerirmos, não podemos impor controle de tempo aos nossos convidados e depois não temos, enfim, normalmente também algum cuidado na gestão. A palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por cumprimentar os senhores professores e a senhora engenheira, dizer que o senhor professor Pedro Amaro também foi o meu mestre relativamente à proteção integrada, foi o meu professor e a primeira pessoa que me falou sobre proteção integrada, que acompanhei estes processos de 91 até 2002, quando eu e o professor António Mexia fomos dirigentes do Ministério da Agricultura, ambos diretores-gerais. O professor António Mexia, na altura era presidente do INEA e eu...
Subdiretor-geral.
E eu era o responsável pelos pagamentos agroambientais e, portanto, era responsável pelo pagamento da proteção integrada. Eu tinha elaborado um programa, o primeiro programa que teve a proteção integrada nas medidas agroambientais. E dizer que olho para isto com uma profunda preocupação. Olho para isto com uma profunda preocupação e, evidentemente, que aquilo que o professor António Mexia nos acaba de dizer do senhor Secretário de Estado ter tido consciência da necessidade de criar um grupo de trabalho para ouvir a comunidade, porque a transposição da diretiva, acima de tudo, deve integrar também aquilo que a comunidade científica, a comunidade técnica, mas também os aplicadores vão ter nesta matéria. Porque a minha preocupação, como compreenderão, não é apenas uma preocupação no domínio da ciência e no domínio da técnica, é também no domínio da aplicação. E, portanto, é nessa tripla dimensão que vale a pena integrar o saber e a experiência num grupo de trabalho. Vejo com alguma preocupação esta diretiva, porque também devo dizer que a mesma comissão que propõe a partir de 1 de janeiro de 2014 avançar com a obrigatoriedade da proteção integrada é a mesma que está em processo legislativo neste momento a discutir a introdução de polifosfatos para a conservação de bacalhau a nível europeu. E, portanto, não vejo aqui apenas uma questão, não sou ao ponto de ter uma visão purista nesta matéria. Já perdi alguma ingenuidade ao longo desta vida que levo da técnica e da política, mas, evidentemente, há uma coisa que sei, é que os conceitos não se confundem. E, portanto, em primeiro lugar, temos de ser rigorosos nos conceitos. E, quando se faz uma transposição, temos de ser rigorosos nesses conceitos. Primeiro ponto. Segundo ponto, temos que perceber como é que passamos do conceito à prática. E, se bem me lembro, e, aliás, da apresentação feita pela senhora engenheira Miriam Cavaco, tenho algumas preocupações na operacionalização desta diretiva em Portugal. Isto é, quando me dizem que a partir de 1 de janeiro de 2014 os agricultores portugueses têm que estar a praticar a proteção integrada, aquilo que está na diretiva, significa que, acima de tudo, e essa é uma grande preocupação, e em Portugal a preocupação é ainda maior, no fundo, a Europa está num cenário que é, está a desmantelar tudo o que são políticas públicas. E está a colocar sobre os servidores, sobre os utilizadores, o ónus do desmantelamento das políticas públicas que está a fazer. Bom, eu ainda acrescento a isso o facto de, em Portugal, isso estar a agravar-se rapidamente. Isto é uma degradação dos serviços públicos, e não é de agora, insisto, repito o que disse nos últimos 10 anos, uma absoluta degradação dos serviços públicos e a colocação do ónus dessa questão nos aplicadores. Mas, ainda com outra coisa, que é impedindo que essas políticas públicas, nomeadamente as agroambientais, possam apoiar diretamente os agricultores nessa sua aplicação. E, portanto, há aqui uma enorme contradição, enormes contradições, que vale a pena o legislador perceber no momento do trabalho. Eu termino, a minha única questão era saber, em primeiro lugar, se me podem responder a uma questão concreta. Estamos em condições, a partir de 1 de janeiro de 2014, tornar obrigatório para todos os utilizadores profissionais a proteção integrada? Ponto de interrogação. É a minha pergunta, a única pergunta que tenho, se podemos encontrar aqui uma solução, um período transitório, para que isso venha a acontecer, já que isso, do ponto de vista prático, parece-me algo complicado. De qualquer maneira, insisto, não confundimos conceitos, e o conceito que está na diretiva é o conceito que deve ser transposto para a proposta de lei a nível nacional, e devemos, acima de tudo, discutir, o legislador tem a obrigação também de discutir como é que nós conseguimos operacionalizar este conceito na prática em termos da agricultura portuguesa.
Obrigado, deputado Miguel Freitas. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Lins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, se me permitem duas ou três palavras para os nossos convidados. Uma palavra muito especial ao professor Pereira Amaro e ao António Mexia. E provavelmente aqui estou um bocadinho aflito, não quero deixar, enfim, de vos receber institucionalmente, mas confesso sinceramente, se não vos tratar por colegas e amigos, é falso. Porque de facto senti sempre isso da vossa parte, durante toda a nossa vida profissional, e isso não se esquece. De qualquer maneira, a partir deste momento, como calcula, será institucionalmente que vos tenho, embora reconhecendo o vosso valor e a luta que têm tido por isto. Também não queria deixar uma palavra à senhora engenheira, enfim, da mesma simpatia. Tentando o mais rápido possível, isto não é um problema exclusivamente económico. Isto é um problema muito importante em termos de saúde pública. Por isso não se pode, na minha perspectiva, pura e simplesmente ver isto sob o ponto de vista comercial, sob o ponto de vista da produtividade, etc, etc. E confesso, perdoai-me que vos diga isto, ir um bocadinho atrás, eu não tive a proteção integrada no Instituto, apanhei pura e simplesmente a tradicional sanidade vegetal, mas confesso sinceramente, e o professor é testemunha, e o António também, porque continuou esse trabalho, quando fui o responsável pela disciplina da agricultura, de os convidar sempre de uma maneira muito franca e simultaneamente com satisfação, e não pela tradição, porque já o professor Ário tinha feito, e manter até à minha última aula uma colaboração profunda em relação a essa matéria, que eu não aceitava que alguém da produção saísse sem eventualmente ter. O professor dirá o que é que me levou verdadeiramente a pensar, não só na filosofia, mas também no dia em que saiu aquela notícia, que o senhor professor sabe muito bem, e se calhar os presentes também sabem, que o DDT era responsável por problemas em relação a fetos, em relação ao leite materno, etc, etc, etc. E isso ficou marcado, dizer, nós temos de ter muito cuidado em relação a estes produtos. Isso levou-me desde logo a ser, de facto, um defensor acérrimo da proteção integrada. E da proteção integrada porquê? Porque nunca vi nos homens da proteção integrada um fundamentalismo, na verdade, que eventualmente chegasse a um ponto em que não fosse possível, que não fosse, de facto, o bem da saúde pública. Foi sempre esta a minha ideia. Agora, interessa-me, até para ser mais rápido, e porque senão já está o Sr. Presidente, enfim, ele certamente não será tão generoso como foi para o meu colega Agostinho, não é verdade? E dizer-lhe o seguinte, de facto, eu fiquei extremamente preocupado quando em agosto recebi o seu e-mail. Felizmente, dos computadores a gente foi ver, aquilo era tanta página e não tinha lido aquilo. Fiquei extremamente preocupado, digo-lhe com toda a franqueza, porque acho que esse não era o objetivo. E posso-lhe dizer também que aqui para mim há uma situação que é importante, é não só o aspecto do trabalho legislativo, que compete eventualmente à Assembleia, ao Governo, à Assembleia, também fundamentar essa parte de legislação, e o que eu sinceramente, olhando para a diretiva e olhando para a lei que nos apresenta, eu não consigo encontrar aqui uma grande consonância, com toda a franqueza, não consigo encontrar isso, mas também me interessa o problema da operacionalidade. E era aqui que eventualmente eu gostava também de chamar a vossa atenção para o seguinte. Nós falamos muito neste momento em competitividade. competitividade. E agora falo-vos talvez alguém que, enfim, para além de político, também tem o problema da produção. Eu não acredito que seja possível o aumento das produtividades muito mais através do aumento das produtividades. Nós temos hoje, em termos de clima, do nosso clima mediterrâneo, produções do melhor que é possível para estas condições. Por isso, é os fatores de produção. E quando falo nos fatores de produção, nós não podemos deixar de pensar claramente na eficiência da utilização dos fatores de produção, isto é muito, muito importante, e simultaneamente no aproveitamento das agroambientais. Penso que a nossa competitividade é nesse sentido. Se eu porventura agora vou dizer aqui uma coisa que provavelmente o meu colega Agostinho vai-me quase bater, eu hoje neste momento estou convencido que porventura um dos erros que nós estamos neste momento no leite é que nós não temos capacidade para competir com vacas de 9 mil quilos. Nós precisávamos de uma vaca provavelmente 6 mil quilos ano, que porventura a sua eficiência era muito maior do que a vaca dos 9 mil quilos. E fomos importá-las à Holanda, fomos fazer esse melhoramento e agora estamos aqui aflitos e nunca ninguém chamou a atenção para isto. Não é? Está bem. Eu sei que... Deixa-me acabar isto, desculpa lá. Deixa-me só acabar, ó Sr. Presidente, olha que tenho de dar mais uns minutinhos. Não, mas deixando a parte é uma situação que muito me preocupa e agora apenas dizer, de facto, eu antes vi para aqui, há uns dias, telefonei ao seu Secretário de Estado e disse-lhe a minha preocupação face a esta legislação que estava aqui, enfim, depois de ler todos os documentos. E ele foi na altura que me disse, mas eu designei um grupo de estudo no qual faz parte o professor António Mexia. E eu talvez a pergunta que deixo é, já trabalhou esse grupo de estudo? Já começou a trabalhar? Quem são os indivíduos? Porque de facto nós temos aqui, e houve essa preocupação, como o Agostinho disse, parece que nos disseram que tínhamos de acabar isto até outubro de 2012. Penso que eventualmente já haverá aqui que fazer uma revisão, que aguardar provavelmente a proposta, que se calhar, não, mas não sei, isso terá de ser o seu secretário de Estado a dizer e não eu a dizer. Porque transmiti-lhe a minha preocupação, ele provavelmente, se calhar, já tem as mesmas preocupações, não sabia que tinha falado com o professor Pereira Amaro, mas ele disse-me que tinha designado um grupo de estudo onde estava o António Mexia. E aqui, neste momento, é a nossa preocupação, eu gostava, a única pergunta que faço é que gostava de saber se, porventura, algum dos presentes me é capaz de dizer em que situação, se esse grupo já está criado, se tem um calendário de trabalho, se tem alguma coisa, onde nos possa eventualmente ajudar. Porque, sinceramente, enfim, sem querer tomar uma posição, enfim, muito claro, estou bastante baralhado, porque acho que a diretiva e a lei, de facto, há aqui uma falta de conjunção que é importante que se ultrapasse. Há, contudo, um problema, e é o último, Sr. Presidente, há, contudo, um problema que eu não queria deixar de falar nisso, e que os agricultores falam sistematicamente. São os produtos que, porventura, neste momento, são permitidos em Espanha, são permitidos em França, e que eles dizem, eu vou ali buscá-los, etc, etc. Eu gostava também de ouvir a vossa opinião sobre isto, que é uma das situações. Como é que devemos eventualmente resolver isto? Porque o que é que eu queria? Eu acho, com toda a franqueza, que aqui devia haver, tanto quanto possível, uma posição que fosse mais uniforme, fosse mais razoável, a ver se conseguíamos a transversalidade na Europa, pelo menos para a parte do Sul. Porque se porventura isso não acontecer, vamos ter aqui problemas tremendos, que são aqueles que os agricultores aqui nos vêm pôr e que nós não era sério se porventura não os puséssemos, enfim, a interlocutores tão consideráveis como são os nossos ilustres convidados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins. A última intervenção do representante do CDS Partido Popular, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Professor Pedro Amaro e o Sr. Professor António Mexia e a Sra. Engenheira Miriam Cavaco. Dar-vos as boas-vindas e os parabéns por nos vir aqui esclarecer e pela sua dedicação nesta área, que parece que tem uns dois, há muitos anos. E também de realçar aqui o convite do Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Professor Mexia, isto quer dizer que tem em conta, portanto, a sua, ou os seus anos de dedicação a este tema. Isso é sempre bom, quando as pessoas são chamadas a intervir, é dar a sua opinião e trabalhar em conjunto, e é assim que eu espero, o Sr. Professor Pedro Lins também já, sou deputado, desculpe, Pedro Lins também já perguntou aqui quando é que esse grupo de trabalho já está feito, quando é que começa a trabalhar, e é bom que comece a trabalhar o mais depressa possível, porque o tempo é curto. Bom, mas nesta questão, a minha grande preocupação, e essa área não é a minha, da legislação. Mas fazer legislação sem haver controle, pouco vale. Ou seja, fazer leis sem se aplicar e sem saber se elas são aplicadas, de pouco valem nada. E o que é facto e grande verdade, um dia deste ia passar aqui numa rua de Lisboa e vi num letreiro de um talho que dizia: não vendo preços, vendo qualidade. E eu dou-me vontade de rir. Bom, está certo. Senhor cliente, aqui não se vende preços, vende-se qualidade. E aqui pôs-me a pensar. A qualidade tem um preço. E o grande problema é não haver distinção entre a qualidade e aquilo que se vê. O que é que eu quero dizer com isto? Os produtos que têm melhor apresentação nem sempre são os de melhor qualidade. O problema todo é que a imagem vende. E é estão na montra e vende. E aqui se passa o mesmo com toda a produção agrícola. Eu há pouco tempo, falando com fruticultores, fiquei a saber que não sabia disso, que o estrume, que acho que ainda continua a ser um bom produto a utilizar na agricultura, em matéria de pomares, não pode ser enterrado. Ou seja, podem espalhar o estrume, mas não podem enterrar. Eu não percebo, não percebi, mas gostava que já agora, que o senhor quer, nesta matéria, que me explicasse o porquê dessa proibição de enterrar o estrume, de poder devolver a terra e pôr o sol em cima do sol. Nem sei o que é que vale pôr o sol em cima do sol. Mas o que é facto e a verdade é que é proibido. É a mesma coisa que o churume. O churume também não pode ser utilizado, é a maior parte das matérias, e quando é utilizado também não sabemos como é que é utilizado. Há uma série de laboratórios, pequenos laboratórios, caseiros, a fazerem, isto na questão da saúde animal, a fazerem por os princípios ativos, mas nada legalizáveis, para fazer produtos para aplicar nos animais que sejam mais baratos que os produtos de marca e que não têm controle nenhum. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas nós temos pequenos, mas Espanha tem muitos. Aquilo que disse aqui o Sr. Professor Vinci é uma coisa que me preocupa, que já falei na outra audição anterior, que é precisamente os produtos que são aqui proibidos e que não são proibidos em Espanha, que não são proibidos em França. E que depois, muitos armazenistas vão buscar a Espanha e França, são transacionados aqui, muitas vezes, em recipientes próprios, em que não há controle nenhum. Não há controle nenhum. Nós sabemos, por exemplo, no caso do mato do Pinheiro, há um tratamento em Espanha, que eu não sei que tratamento é esse, que é facto que há um produto para fazer o tratamento e que não se conhece em Portugal, não pode ser usado. Nos sobreiros é a mesma coisa, há produtos que são utilizados em Espanha e não são utilizados cá. Não me perguntem porquê. Eu não entendo porque é que podem ser lá, porque é que podem ser cá. Também não sei o que é que aconteceu a quem fez esses tratamentos, quais são os resultados, o que é facto é que há uma falta de informação nessa área toda. Eu também gostava de saber o que é que pensam disto. Acham que isto que é o lobby das grandes empresas químicas a trabalharem? É porque isto é tudo uma contra-informação. A gente até vê agora nos transgénicos esta coisa que vem para aí, que os transgénicos estão ligados aos tumores que se foi feito agora. Parece que é pesquisa em ratos. É que isto é tanta falta de informação ou informação a mais, de um lado e do outro, nós ficamos sem saber quem é que tem razão e quem é que não tem razão. E em que estudos se baseiam essas coisas? Quer dizer, eu acho que devemos ter em conta isso. Eu não tenho dúvidas nenhumas que se houvesse mais fiscalização, tanto nas próprias terras como depois nas grandes superfícies e na cadeia toda de distribuição, que se calhar iríamos ver que muitas vezes as coisas não são aplicadas. Eu dou um exemplo. Se uma grande superfície tem falta de alfaces, de um momento para o outro, alguém que lhe é feito um telefonema umas horas antes, amanhã precisamos X de alfaces. Essas alfaces tiveram tratamento umas horas antes. Acho que esse produtor perde a possibilidade de vender as alfaces à grande superfície só porque elas tiveram os químicos um dia antes ou umas horas antes? Eu acho que não. Há esse controle. Nós sabemos o que é que estamos a consumir. Eu tenho a certeza que não. E mais do que esta preocupação, e acredito que tenho muita preocupação e devem ter, mas como imagino, eu não tenho nesta matéria conhecimento, mas o que é facto, na falta de fiscalização, na falta de transmissão e de formação a todos os agricultores nestas áreas e a todos os intervenientes na comercialização destes produtos, há muita falta de formação e de informação.
Muito obrigado, deputado Manuel Félix Isaac. Terminada esta ronda de intervenção dos partidos, temos agora novamente a palavra aos nossos convidados. Não sei se seguimos talvez a mesma ordem, propunha cerca de 5 minutos a cada um para poder fazer alguns comentários e algumas notas sobre o que foi dito, talvez seguindo exatamente a mesma sequência, os senhores professor Pedro Amaro, o senhor professor António Mexia e a engenheira Miriam. Só uma nota, porque entendo pediu para transmitir, o deputado Miguel Freitas do Partido Socialista colocou algumas questões, fez alguns comentários, tinha mesmo um compromisso ou tem em Faro às 18 horas, isso obrigou-o a ter de sair. E esta também era uma das razões que há pouco eu estava a falar por causa do tempo. Portanto, senhor professor, faça favor, à volta de 5 minutos mais ou menos, se entender suficiente, espero que assim seja.
Talvez lhe tirar um pouco de medo dos venenos, eles são de facto venenos, mas felizmente houve uma evolução profunda e o DDT faz-nos lembrar o que se passava quando eu comecei a iniciar a construção do laboratório de fitofarmacologia, estávamos em 60, nessa altura o que se exigia às empresas de estudos toxicológicos e ecotoxicológicos era escassíssimo e portanto sabia-se pouco. Entretanto, tudo isto evoluiu, hoje, já referi isso aliás, pede-se muita informação e, portanto, a falta de informação que havia sobre o DDT, sobre os organoclorados, eu assusto-me porque trabalhei tanto com eles, e ao Barreiro, com o Zineb, aquele pozinho azul, dava lá os meus alunos, e depois vimos saber que, de facto, são altamente perigosos atualmente e estão eliminados do mercado. Meu caro amigo, professor Lince, é a evolução, felizmente, da ciência e da técnica que leva a cada vez, e uma certeza temos, é que hoje os produtos que são autorizados, de facto, são feitos com muito mais garantia sob o ponto de vista da saúde pública, Lince. É fundamental, de facto, a evolução que se deu. Eu vou, creio que houve duas ou três intervenções, uma delas do Freitas, sobre a tal data do a partir ou até. Não tínhamos ilusões, o que diz a diretiva é até. Cá em Portugal, pôs-se a partir, compreende-se facilmente. Mas também digo o seguinte, há 3 anos que a diretiva saiu. A diretiva saiu em outubro de 2009. E já nessa altura era até. Isto, portanto, era a chamar, era um empurrão aos responsáveis de cada país pusessem em marcha uma coisa que vinha aliás de trás. Eu conheço muito bem os números que a Miriam me apresentou, mas ela não nos disse uma coisa que é angustiante. E agora, qual é a área de proteção integrada? Porquê é que se parou? Era uma pergunta que, se me permitem, eu lhe faria, talvez não o possa fazer. Isto é só para mostrar que o 1 de 14 é um objetivo da União Europeia, mas não tínhamos ilusões. Haverá 2, 3, 4 países onde isso vai ser possível. Agora, o que se pretende, a União Europeia, é a minha interpretação, é que se trabalhe desde outubro de 2009 e agora cada vez com mais força para que isto seja realidade de facto. Porque todos os utilizadores profissionais de pesticidas em Portugal utilizarem a proteção integrada, digo eu, o entusiástico, já perceberam da proteção, é impossível, temos ilusões. Características do que sabem os agricultores, do que sabem os técnicos, a paralisia que se deu nestes últimos 3 anos, intencional levar para a ata. Isto foi contra a proteção integrada. Portanto, é a minha primeira intervenção sobre este tema. E já toquei, se não me engano, em 2. Agora perdi-me os papéis, que é pior. Onde é que estás tu? Está aqui. Meu caro Lince, salto já para aí. Já lhe falei do DDT, o grupo de trabalho, meu amigo foi generoso e eu também sou. O grupo de trabalho devia estar a funcionar de 1 de janeiro de 2012. e no primeiro semestre devia ter a proposta, que devia ser posta a debate público em setembro. Eu escrevi isto, está para ir por todos os lados, mas não aconteceu nada. E foi, de facto, numa reunião que tive com o Sr. Secretário de Estado, que o impressionei de tal modo, e ele imediatamente tomou a decisão de fazer um grupo de trabalho e de pôr lá o meu amigo professor Mexia e a minha amiga professora Maria do Céu Godinho, da Escola Superior de Santarém. Aguardamos, aguardamos que na realidade o processo administrativo decorra e que seja publicado o despacho e depois que se comece a trabalhar. Claro que estamos... Qual documento?
Ou isto foi exclusivo, este lei que vem aqui, este projeto de lei que vem aqui,
eu não sei.
Exclusivo da Secretaria de Estado ou eventualmente a algum organismo público que tenha?
Tá, obrigado.
Eu não sei responder. Ora bem, ainda li-se, porque parece-me que fiquei aqui com mais uma questão, e que é muito importante. Foi criada com a diretiva do uso sustentável dos pesticidas, três grupos, o grupo norte, o grupo centro, o grupo sul. E no Grupo Sul está a Espanha, está a Itália, está a França, está a Portugal, está a Bulgária, e estão dois paizinhos pequeninos, Malta e Chipre. Pois bem, quer melhor do que o Grupo Sul para resolver o problema que me disse. Como é que é possível que, de facto, a homologação, que não se reúne, não discuto, mas isto já existe desde há 3 anos. Porquê é que não se reúnem e porquê é que não decidem? E respondam-me uma pergunta que eu ando ansiosamente a pôr. Quais são os critérios? Como é que é constituída a entidade que decide, que isto é extremamente importante, as entidades que decidem nestes vários países, da classificação toxicológica, das frases de risco e das frases de segurança? É fundamental isto para os pesticidas, porque é aí que está toda a possível defesa relativamente aos riscos. Pois bem, eles reúnem-se. O que é que se passa em cada país? Em Portugal, eu ando a gritar isto há anos, é a ilegalidade que impera. A ilegalidade impera porque em 1984, veio um decreto de lei que matou a minha Comissão de Toxicologia de Pesticidas e criou a Comissão de Avaliação Toxicológica dos Produtos Petrolíferos, a CAP. Qual foi a diferença? Foi terem mais um representante da saúde, havia um, e dois representantes do ambiente. Pois, meus caros, por despacho superior, eu não sabia com um despacho superior se pode anular um decreto de lei.
Despacho de diretor-geral.
Não interessa. Um despacho superior. Não, o que eu vi foi, na reunião com o Secretário de Estado, um despacho superior. E a verdade é que como é que um despacho superior se anula um decreto de lei? Porquê? Porque desde 2005... que os dois representantes do ambiente e os dois representantes da saúde partiram para férias totais. Nunca mais lá voltaram. E, portanto, quem toma estas decisões gravíssimas não é a saúde, nem é o ambiente. Eu nem sei quem é, mas uma coisa que sei, pertencem à Associação, à Autoridade Fitossanitária Nacional. Por favor, senhores deputados, ajudem-me na luta. Eu, aliás, vou-vos dar em breve, e digo-vos agora isto, desculpe mais um minuto só, digo-vos que as atas do Encontro Nacional de Proteção Integrada do 10º, que se realizaram em Viseu, soube ontem, eu acredito às vezes em qualquer coisa de força que nos ajuda, a nossa doutora, como ela se chama?
Cândida Leão.
Cândida da SCAP, disse-me que as atas, as provas das atas estão prontas hoje, reparem-me, coincidência. E eu vou ter uma reunião com ela na segunda-feira, na SCAP, para começarmos o trabalho de revisão das provas. E vamos ter as atas desta reunião prontas, certamente, em fins de novembro, dezembro. Por favor, estejam atentos, é na revista de Ciências Agrárias. Tenha lá uma comunicação minha sobre as ilegalidades, que são muitas, e esta que eu referi. Tenha lá uma comunicação minha sobre o mancozeb, que é o terceiro pesticida utilizado em Portugal em quantidade, quase mil toneladas, e que em Portugal é quase, pode-se dar às moscas não, pode, não faz mal, e que em França, meu caro, é tóxico para a fertilidade, é tóxico, está nos rótulos, e cá não está. Portanto, reparem onde é que andam os representantes da saúde. Bom, para terminar, porque queria que respondia ao meu amigo Pedro Lins, eu tinha para aqui alguns, mas se calhar perdi-me, o Freitas foi-se embora. Bom, eu só aproveito mais um minuto extra para dizer que o projeto, a proposta de lei, não tem nada a ver, se deram ao trabalho ler as últimas duas páginas do meu documento, com a diretiva do sustentável de pesticidas. Não está no objeto, não está nas definições, o artigo 14 discorde totalmente do que foi dito pela Miriam, não está nada no artigo 57, só quem é cego é que não vê e não engana ninguém. Portanto, há decididamente, calmamente, nada emocionado, eu digo responsável, a Autoridade Fitossanitária Nacional, meu caro Lins, a Autoridade Fitossanitária Nacional é a única responsável, única não sei, é responsável pelo facto de a diretiva dos sustentáveis pesticidas desaparecer, a proteção integrada praticamente desaparecer, eu gostaria de saber qual é a área de proteção integrada, volto a dizer, e, portanto, há 3 anos que sistematicamente se mata a proteção integrada. Estejam conscientes disto e, portanto, aprovar qualquer coisa que seja parecida com esta proposta de lei é, para mim, na minha opinião, ando há tantos anos a trabalhar nisto, um crime à proteção integrada, à proteção das plantas, à saúde, ao ambiente deste país. Fico registado, sou responsável, levem-me ao tribunal e eu bater-me com todo o vigor que ainda tenho, apesar dos meus 86 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. Naturalmente fica o registro desta, lamento desta mágoa, naturalmente, é evidente. E esta autoridade acrescida que a idade lhe concede para pôr esta emoção, naturalmente, mas também esta competência, este conhecimento naquilo que diz. Senhor professor António Mexia, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei, nesta minha intervenção, que eu ir-me a esforçar para manter razoavelmente dentro do prazo que me dá, criar uma argumentação, uma teia de argumentação que englobe as intervenções dos 4 grupos parlamentares que fizeram intervenções. E começaria pelo meu colega, amigo, Sr. Professor, Sr. Deputado agora, Pedro Lins, por comungar das suas preocupações de saúde e de ambiente com um exemplo de uma planta que lhe é tão querida a si, mas também a mim, do arroz. Arroz. Ali direitinho ao arroz do nosso Pedro de Alcácer. O ano passado, o país Estados Unidos, que é um grande exportador líquido de arroz para a Coreia do Sul, viu proibidas todas as suas exportações de arroz, porque os coreanos não querem mais comprar aquele arroz pelos teores de arsénio. Arsénio. Elevadíssimos. Como é que o arsénio está dentro do arroz? Pelos caminhos do arsénio orgânico e inorgânico, podíamos levar esta discussão tão longe quanto às aquaporinas, e as aquaporinas foram prémio Nobel há 10 anos atrás, mas, não interessa agora, o que interessa mesmo, Sr. Deputado Pedro Lins, é que este arroz com teores tão elevados de arsénio, onde é que é produzido nos Estados Unidos? No Mississippi. Porquê é que tem tanto arsénio? Porque eram os campos do algodão. Como é que o arsénio lá foi parar? Foram os inseticidas arseniacais durante 30 anos nos campos de algodão. Dir-me-ão, mas o arsénio já não está no mercado. Pois não, mas as consequências que todos os comermos estão aí todos os dias. Estão a dificultar o comércio, estão a dificultar a vida dos agricultores, com erros ambientais dos avós dos produtores atuais. É disto que estamos a falar. E, portanto, é evidente que a indústria depois nos diz, e diz bem, mas os produtos hoje já não têm as mesmas características. É verdade, mas têm outras. Têm outras. E são essas outras que importa conhecer, são essas outras que importa usar na decisão de as aplicar o melhor possível, mas eu tenho que as conhecer, porque senão continuo a usar os produtos às cegas, e não é nessas características, serão noutras, e eu conheço-as. Bem, isto é outra briga. O Sr. Professor Amaro já escreveu 3 livros nos últimos 5 anos sobre o que é preciso fazer para a gente as conhecer, porque elas estão na Autoridade Fitossanitária Nacional, mas estão trancadas. E então onde é que estão disponíveis? Nos sites para os utilizadores reconhecidos pelos sites das empresas. E o que é que eu preciso fazer? Preciso me inscrever na empresa. É uma atrapalhada. E não tão fáceis de usar. E como é que eu decido sem as conhecer? É disto que estamos a falar. E isto tem que, de uma vez por todas, estes processos têm que se tornar transparentes e claros. E têm que ser democraticamente disponibilizados aos utilizadores. Quais? Os principais utilizadores deles, os técnicos agrícolas e os empresários agrícolas. Não sou eu, professor de agronomia, que tenho que ser o principal utilizador. Mas eu também os quero conhecer. E está-me vedado. Mas que conversa é esta? Quer dizer, é disto que estamos a falar, senhores deputados. E isto tem a ver com princípios. Não tem a ver com descrições de terminologias ou de tecnologias. Não tem a ver com eu descrever aqui se o pacote do normativo está bem ou está mal ou falta. Ou como eu já uma vez, há muitos anos atrás, quando ainda era mais novo, jocosamente brinquei numa proposta legislativa, no normativo técnico do Ministério da Agricultura, de usar dois auxiliares, e eu perguntava nesse tempo, em que ainda não havia a lei, enfim, dos casamentos homossexuais já autorizados, e se forem dois machos, o que é que eu faço com estes dois machos? Não faço nada. Quer dizer, não eram dois indivíduos, eram duas espécies. Que senhor, faltava esta palavrinha. Era importante, importantíssimo, do ponto de vista. Mas não é disso que eu estou a falar. Estou a falar dos princípios. E os princípios têm a ver com informação a mais ou informação a menos. Nós hoje vivemos num tempo em que o excesso de informação aparentemente nos tolhe nas decisões. Quer dizer, a gente sabe tanto que não sabe escolher. Temos que aprender a decidir. Isto é absolutamente dramático hoje na medicina. É absolutamente dramático na medicina. Hoje não há nenhum médico que, se não tiver os meios auxiliares de diagnóstico, saiba dizer se a gente está a morrer ou não. Há 100 anos atrás, qualquer João Semana nos sabia tratar e não tinha nenhum meios auxiliares de diagnóstico. Com isto eu estou a dizer que não fazem falta. Não, estou a dizer que fazem imensa falta. Agora, se o excesso de informação me tolhe na decisão, bem, eu quero. É isto. Isto aprende-se, isto treina-se. Isto treina-se em ações de formação. Mas treina-se em ações de formação em que as pessoas que sabem e as pessoas que estão disponíveis para participar possam entrar e que não seja feudo só de dois ou três. Isto tem a ver com as questões de informação a mais, informação a menos, como é que se decide. Os agricultores portugueses estão sempre, sempre, e este é um argumento cíclico que foi usado desde o Sr. Deputado Manuel Isaac, o Sr. Deputado Pedro Lins, o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Portanto, todos os agricultores, todo o espectro político nacional se queixam do mesmo, que é a outra malta tem mais vantagens competitivas do que nós, porque usa pesticidas que nós não estamos. Bom, a professora Mar já deu uma pista, dentro da Europa será assim, mas e para fora da Europa? Há uma organização que, chamada COTN, que todos os meses põe um boletim técnico que está disponível para todos, os que o queiram assinar e ler, que neste último número, saiu a semana passada, se queixa de que os produtores de tomate da Península Ibérica estão em desvantagem competitiva, porque o tomate marroquino que a gente está a comprar em todos os grandes superfícies hoje pode ser tratado com 42,9 mais pesticidas do que os autorizados na Península Ibérica. Concluirei eu daqui que os agricultores ibéricos querem usar estes 42 pesticidas velhos com problemas ambientais? Será isso? Será isso que querem? É o problema das alfaces que o Sr. Deputado falou, e muitíssimo bem, é exatamente assim. Sempre faltou fiscalização. De resto, quando ela existe, as alfaces são o grande problema de resíduos de pesticidas em Portugal. É, se for às estatísticas do Ministério da Agricultura, que não são muitas, mas são umas centenas de amostras, podiam ser milhares, não há recursos, não há verba para reagentes. Qual é o grande problema? As alfaces. Justamente o problema que falou. Porquê? Por causa disso que falou. É tal e qual isso. Todos sabemos. Então porquê é que não nos portamos bem? É porque só nos queremos portar bem quando nos dá jeito. Quando não nos dá jeito, ninguém se quer portar bem. É aí que entra a lei. É por isso é que a lei tem que ser tão fundamental nos seus princípios. É por isso é que não podemos alijar os princípios. É por isso é que a lei não pode conduzir para o normativo direto. Não, a lei tem que pôr os princípios muito claros. O normativo depois constrói-se. Porque para que é que me interessa a mim uma lei, como a da 180-95, que a senhora engenheira Miriam me referiu, já, e já foi substituída, que dizia assim, os normativos decorrem desta lei, e esses normativos devem ser revistos de dois em dois anos. Há uma vez o foram. Então para que estava lá escrito? Então para que é que servia essa lei? Não, é que por isso mesmo é que nós, em sede própria, e é esta a nossa casa, em que vós sois os representantes de todos nós, é aqui que se tem que discutir os princípios. E as leis traduzem princípios, pois tudo o resto decorre disso. Perguntavam-me, Vossas Excelências, se o grupo de trabalho já está a funcionar, está dinâmico. Não faço a mínima ideia. A única coisa que eu sei, e partilhei convosco e pedi autorização para o fazer, é que recebi um telefonema do Sr. Secretário de Estado. Mais do que isto, não sei. E disse-vos o que eu respondi ao Sr. Secretário de Estado. Disse sim, mas eu não sei mais o que está a acontecer. O que prova bem, como o Sr. Professor Amar disse, que isto vai derrapar bastante, eu diria que vai derrapar muitíssimo bastante. Quer dizer, desculpem lá esta ênfase na questão superlativa, mas eu quero mesmo pô-la.
Olha que eu já sou muito velho para
isso. Não. Em relação à questão que o nosso deputado Miguel de Freitas pôs, que é dramática. Estaremos nós em condições, no dia 1 de janeiro de 2014, garantir que todos os aplicadores profissionais, todos os agricultores profissionais partilham a proteção integrada? Não, claro que não estamos. No verão passado, a única... é que para fazer, antes disso, para cumprirmos o que está estipulado na legislação, tem que fazer formação profissional dos agricultores neste sentido. Sabeis vós, no verão passado, qual era a única região do país que oficialmente o tinha feito? Os Açores. Porque pagaram, nos primeiros 6 meses do ano passado, um pacote formativo a uma empresa privada, muito bem, cumpriram a lei. São os Açores os únicos que cumpriram isto. Como é que a gente faz isso? Quer dizer, temos muito que fazer. Agora, do meu ponto de vista, estaremos ainda piores se as leis não ajudarem a definir bem e precisamente os prazos com que o temos que fazer e os termos em que os temos que fazer. Quer dizer, se a gente está nessa situação e ainda cria leis ou omissas ou excessivamente permissivas, ainda ficamos pior. Portanto, esta era todas as questões que eu vos queria pôr, dizendo-vos, e para terminar, uma enorme mágoa que eu tenho e partilho-a convosco. E com isto eu gastarei no máximo 1 minuto, Sr. Presidente, e termino. É que eu partilho, eu não sou nada, um defensor da teoria da conspiração. Não sou um defensor da teoria da conspiração. E reparai, eu agora não se nota muito, mas já tenho barbas profundamente brancas, já não tenho assim tanto tempo a fazer coisas positivas na vida. Eu quero estar profundamente do lado positivo da vida a fazer coisas boas com os meus agricultores, com a sociedade portuguesa. É isso que eu quero fazer nos 10, 15 anos que me faltam. Mas, por isso disse logo que sim ao Sr. Secretário de Estado, quando ele me falou, queres vir? Quero, eu quero estar do lado positivo da vida. Mas constato coisas que me incomodam imenso. Estas questões da carcinogénese, da oncologia, da teratogenia, da reprodução, que são efeitos que todos nós temos que saber das características destes venenos, como dizia Agostinho. Os responsáveis, durante muitos anos, do Ministério da Agricultura, por estas matérias, tiveram como política, e disseram-no, e está escrito, numas atas de uma reunião em Évora, no dia 6 de junho de 2006, talvez por ser o 6 do 6 do 6 da Bíblia, o dia do Mafarrico, talvez por isso nesse dia o diabo tenha dado à solta e as pessoas tenham dito o que lhe ia na alma, mas está escrito, durante muito tempo foi, é preferível os agricultores não saberem essas características do que saberem-nas. Se calhar, se o deputado era a tal risco, ter muita informação, ter informação mais dificulta a decisão. É que neste caso não era. Era nós escolhermos entre um risco consciente, um risco assumido, ou o risco do desconhecido. Essa é que é a diferença. E eu não quero os riscos desconhecidos. Pois bem, há muito pouco tempo, uma alma filosófica deste espírito que ainda hoje perdura na Autoridade Fitossanitária Nacional, disse, e eu passo a ler, é inaceitável que a Comissão Europeia queira obrigar todos os agricultores profissionais a terem que utilizar a proteção integrada. Ou seja, está a assumir que este espírito filosófico é o que está na base dos serviços oficiais do Ministério da Agricultura, não serem os grandes promotores do Ministério, por questões filosóficas. E é isto que nós queríamos aqui vir partilhar convosco, e é isto que nós vos queríamos dizer. Não permitam que isto continue. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor António Mexia. A última intervenção da Sra. Engenheira Miriam Cavaco, se faz favor.
Eu começava por responder, ou tentar responder, ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que começou por nos manifestar uma grande preocupação com algo como a resistência dos antibióticos. Se puder confirmar, não há antibióticos incluídos na lista dos produtos a nível comunitário, precisamente por causa dos seus efeitos na saúde humana. Esta é uma preocupação que, obviamente, é transversal a todos na União Europeia. A questão do a partir ou até, permita-me, possivelmente, que faça a seguinte leitura. Em relação àquilo que diz respeito e no artigo 14 da Proteção Integrada, é dito no seu ponto 4 que os Estados-membros descrevem como é que efetivamente se vão certificar de que esses princípios são descritos. E essa descrição tem que ser feita nestes planos até 1 de janeiro. É óbvio que os agricultores não vão aplicar os princípios só até 1 de janeiro. Eles têm que ser aplicáveis após e a partir de. Nós, enquanto Estado-membro, é que temos que garantir que esses princípios são aplicados. Essa, efetivamente, é a leitura que os serviços fizeram e também confessamos que temos algumas dúvidas na transcrição portuguesa. Tivemos que ler a versão inglesa para que ficasse claro que, efetivamente, assim o era. em relação ao grupo de trabalho que foi formado, ou pelo menos que eu aguardo, tal como qualquer pessoa aqui presente que seja formado, esse grupo de trabalho vai ter como missão elaborar o plano de ação. Esse grupo de trabalho, e já foi aqui aflorado essa questão, não teve nada a ver com este diploma. Este diploma foi elaborado por uma entidade do Ministério, foi colocado à disposição de todos os stakeholders, e quando eu digo stakeholders, digo entidades, foram consultadas e só depois de todos terem sido ouvidos é que foi apresentada a proposta à tutela. Portanto, este grupo não tem nada a ver com esta proposta legislativa. Quero aqui apenas esclarecer uma questão. Esta proposta, efetivamente, terá muito mais do que está na diretiva. É um facto. A diretiva tem o mínimo que tem que ser transposto para o nosso direito nacional, como sabem. E nós não podemos esquecer que temos o Decreto-Lei 173, com todos os seus benefícios e as suas questões relevantes, que teve que ser incorporado em determinadas áreas que nós já tínhamos passado. Temos um passado de 7 anos e, portanto, não podemos esquecer isso. Para além desse aspecto, há uma questão que eu gostaria de frisar. Foi aqui dito por vários deputados, portanto, não só pelo deputado Agostinho Neto, Agostinho Lopes, desculpe. Peço desculpa, já o batizei. Peço imensa desculpa. Mas uma questão que preocupa é efetivamente a colocação no mercado. A colocação no mercado, e sem entrar em grandes linhas, neste momento é regulamentada por um regulamento, o 1107, e as disparidades de mercado, tendencialmente, e aliás é por isso que ele surge, tendencialmente vão acabar. Inclusivamente as disparidades que muitas vezes são referidas ao nível da classificação de N produtos. Porquê? Porque a avaliação é zonal, essa avaliação tem que ser apreciada por todos os Estados-membros e, efetivamente, existem prazos muito estritos, prazos de avaliação. Posso lhes dizer que não pode ser ultrapassado 1 ano, aliás, estamos neste momento a dar a primeira autorização ao abrigo desse regulamento, que, como sabem, está em plena aplicação desde junho de 2011, estamos neste momento a dar a primeira autorização ao abrigo desse regulamento. Existe 1 ano para avaliação, a não ser que sejam pedidos dados adicionais e, portanto, esse prazo é prolongado por 6 meses, e cada Estado-membro considerado interessado, aquilo que no regulamento é considerado o Estado-membro concerned, é efetivamente obrigado a dar autorização num período máximo de 120 dias. Portanto, todos os prazos neste momento estão regulamentados. E nós estamos sobre os olhos da Comissão por causa destes prazos, como devem calcular. Há aqui uma questão que foi aflorada pelo deputado Fiel Isaac, penso eu, e que me preocupa particularmente, que é o nemate da Madeira do Pinheiro. Nós, infelizmente, diria eu, mas infelizmente temos esse problema no nosso país, e fomos o primeiro país da União Europeia a autorizar um produto fitofarmacêutico para o seu combate. A Espanha, neste momento, não sei se efetivamente tem um produto. Essa informação que me deu, para mim é estranha, porque ele teria que ser avaliado zonalmente e, portanto, eu estranho a situação que me disse, mas efetivamente fiquei contente em saber dessa questão. Acontece que este produto foi dado extraordinariamente, ele ainda se encontra em avaliação, e vamos ser o primeiro país que vai ter uma autorização para o nemate da Madeira do Pinheiro. Eu digo infelizmente porque passávamos muito bem sem o nemato no nosso país, como é óbvio, não é? Mas temos esta autorização para o seu combate. Quanto aos prazos, as vossas preocupações são também as nossas. Este diploma urge e o mesmo se passa relativamente aos planos de ação nacional. Como sabem, os prazos que estão na diretiva, nós vemos com grandes dificuldades em termos de cumprimento. E não porque o trabalho não esteja a ser feito, portanto, há efetivamente uma grande preocupação, e eu falo como técnica, que estes prazos efetivamente sejam cumpridos.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Miriam Cavaco. E, temos concluída esta audição, depois desta troca de impressões que penso que foi muito proveitosa. Foram 2 horas e 15 minutos que permitiram seguramente aqui a recolha de informação muito importante e sobretudo de registro de conhecimento profundo e de investigação sobre a matéria, que muito ajudará os deputados, naturalmente, no seu trabalho. E este processo de audições, no âmbito da discussão da proposta de lei 82, irá continuar, ouvindo naturalmente outros intervenientes, mas fica já desde já o registro. Muito obrigado, em nome da Comissão da Agricultura e Mar, pela presença, e estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.